você está ouvindo o programa Laís Nan na Cultura.
É, foi uma situação, na verdade, inusitada, inesperada, que transformou, e que não foi uma coisa de um país, né? Foi uma coisa mundial. Eu devo estar emocionada porque eu estou aqui com, como é que chama isso? Um pigarro, né? Que insiste em incomodar a minha vida. Locutor com pigarro é que nem jogador de futebol com problema no joelho, né, gente? Por favor. Mas são essas transformações, talvez, né, Carlito, que transformam a nossa vida. Porque agora há pouco você falou daquela geração artística de 64, que eram pós-adolescentes, muitos deles, né? E que estão aí até hoje. Ou seja, eu também não acredito que eles tenham tido tanta criatividade, tanto talento, apenas entre aspas, porque houve uma ditadura militar. Eles tiveram uma forma de extravasar e uma necessidade de extravasar aquele talento, de compartilhar aquele talento, né? Porque a obrigação de você sair para trabalhar todo dia é de todas as profissões, né? Então, talvez essa coisa dessa pandemia hoje e agora esse conflito lá, veja que tudo na minha cabeça, meio que tudo acaba tendo uma ligação, porque tudo isso te faz se voltar para você mesmo, para você saber o que você tem que fazer naquele momento, porque você tem que agir naquele momento, né? Eu hoje estava vendo uma entrevista de um menino que evidentemente estava dando aquela entrevista achando que ele se safaria daquilo, e no dia seguinte já veio a notícia da morte dele. Então, como é que essa família, né, Mari, como é que essa família está se sentindo hoje? Como deve ser terrível essa realidade? E alguém pode dizer, ah, mas essa realidade é a mesma de qualquer família que perde um ser, né? E eu acredito que sim, que seja. Porém, essa forma, ela é muito mais inusitada, muito mais agressiva, muito mais violenta, digamos, para aquelas pessoas todas que ficam, porque é o mundo inteiro que hoje está voltado para lá. E tomando partido, talvez essa parte política incomode muito, né? Porque já temos os Estados Unidos, por exemplo, que estão ao lado de Israel, né? Os Estados Unidos está se posicionando e todos os países irão se posicionar. E eu pergunto aqui humildemente, gente, como uma pessoa que absolutamente não tem nenhuma importância do ponto de vista político eleitoral, digamos assim, mas eu me pergunto, e por que não lutarmos contra esses movimentos? Né? Eu, por exemplo, sou pacifista, eu não suporto ver uma arma, seja ela branca, seja uma arma de fogo, seja lá o que for. A violência é uma coisa que nos acomete, que nos agride, que, enfim. Então, essa é a grande pergunta que sempre vai ficar para nós, né? Que estamos, eu acredito que de um outro lado, parece que tem uma coisa que separa o que são esses seres tão importantes como é o presidente dos Estados Unidos, que se ele apertar um botão, ele deflagra a Terceira Guerra Mundial apenas apertando um botão que tem em cima da mesa dele, né? Não é isso mais ou menos que acontece? Então, quem são essas pessoas tão poderosas que podem, de repente, acabar com o mundo num instante, mas que não podem, de repente, trazer uma mensagem no sentido de apaniguar isso, de fazer com que as pessoas convivam de uma forma civilizada, porque, afinal de contas, somos ou não pessoas da mesma espécie, né?
Somos, mas tem uma coisa que me veio agora que não dá para ignorar, é que assim, a guerra, de modo geral, ela é uma indústria extremamente lucrativa, né?
Sim.
Então existe, de fato, esse interesse de que conflitos estejam em andamento, né? Vamos bem teoria da conspiração um pouquinho assim, mas de fato existe.
É o capital, né? Como vamos vender armas para quem? É um dos comércios mais rentáveis do mundo, né? Vamos comercializar armas. Para comercializar armas, eu tenho que matar pessoas. Para matar pessoas, eu tenho que promover guerras.
Exatamente.
Porque a milícia, né, em si é uma guerra que acaba dizimando nações, na realidade. Hoje nós temos no Brasil uma milícia operando de uma forma cruel, desumana, e está do nosso lado, está no nosso nariz, né? No Brasil inteiro hoje, porque até pouco tempo atrás isso era um privilégio, entre aspas, muitas aspas, de um estado ou de outro estado. né? Eu estive há muito pouco tempo no estado brasileiro do Nordeste. Estava saindo do hotel em torno de 4 horas da tarde, queria dar uma caminhada na praia. E uma pessoa disse para mim, olha, melhor a senhora não ir, porque já são 4 e tanto da tarde, né? Eram 4 e pouco da tarde. E aqui perto a gente tem uma milícia muito ativa, eu acho melhor a senhora não ir. Então, se olhava aquelas praias lindas, maravilhosas, tudo deserto. Primeiro, por causa da poluição, porque você não pode nem botar teu pé na areia. E segundo, pelos milicianos, né? Então, são guerras que vão acontecendo o tempo todo, né?
É um estádio de sítio mesmo, né? Assim, um toque de recolher ali a partir desse momento, cuidado para sair.
E a gente se fechando cada vez mais.
É um absurdo.
Queridos, Cultura 930 sintoniza a gente aí sempre. Maravilha. E olha, a gente pode ser visto em todas as redes sociais, @cultura930, a mais livre de todas. Prazer enorme estar aqui estreando hoje. Estaremos todas as terças-feiras ao meio-dia. Eu acho esse horário bastante emblemático, né? Porque você não está nem de manhã e nem à tarde. E aqui no Brasil a gente tem essa mania de achar que antes do almoço é bom dia, mesmo que você almoce às 3 da tarde. E depois é boa tarde, né? E na verdade, bom dia é bom dia, né? Bom dia inclui tudo, né, Carlito? Uhum. Mas eu acho gostoso esse meio-dia, que você fica sempre naquela. Será que eu digo boa tarde? Será que eu digo bom dia? Daqui a pouco estará aqui nos sucedendo, nesta cadeira, o Djalma Lobo, maravilhoso psicólogo, né? Que hoje vai falar sobre a comunicação não violenta. E acho que esse é um tema do momento, atualíssimo. E eu quero até fazer uma confidência aqui, tá? Posso?
Pode, por favor.
Outro dia um filho meu deixou lá em casa um livro, eu não lembro se o título exato é esse, Comunicação Não Violenta. Eu comecei a ler e eu comecei a perceber, Carlito, uma coisa bem interessante, que quando, sabe quando você fala no celular que você manda mensagem de voz?
Uhum.
E eu comecei a ouvir as mensagens para ver o que, que eu tinha falado para a pessoa, se eu tinha sido bem clara, se eu estava me explicando bem. E eu comecei a perceber que muitas das minhas mensagens soam como violenta, né?
Ah, é?
E eu não queria ser violenta, sabe? Principalmente quando você fala com pessoas da tua família, né? Parece que você está falando meio brabo. Então eu evito muito passar mensagem de voz. Você gosta de mensagem de voz?
Eu uso bastante mensagem de voz. Eu acho que às vezes na gravação a gente consegue ser um pouco mais entendido do que no texto. O texto ele dá outras possibilidades. Mas isso, o fato é, para se comunicar, a comunicação não é o que eu digo, é o que você entende, né?
É.
Então acho que o papo é esse. Jeitos e jeitos de falar a mesma coisa.
Isso.
Né? Vamos tentar achar o mais funcional e o mais entendível.
Pois é, e então eu até quero ouvir o programa do Djalma, porque eu acho esse tema bastante interessante. Porque de uns tempos para cá eu passei a prestar mais atenção na forma como as pessoas falam as coisas e na forma como eu entendo o que elas disseram, que às vezes não corresponde à realidade.
Exato.
E muitas vezes compromete uma relação inteira, né? De amizade, de enfim, de uma parceria afetiva, né?
É.
E principalmente no meio da tua família.
É, onde você tem mais convívio fica mais delicado, porque você tem mais intimidade.
É.
E às vezes você acha que a pessoa está disposta a aguentar o teu possível mau humor ali.
Isso, né? Você não toma muito, talvez você não tome tanto cuidado, né?
Talvez falte um pouquinho desse tato.
Porque quando a gente está com mau humor, porque o mau humor ele pode vir de muita coisa, né? De um fato desagradável, inesperado.
Uhum.
Pode vir através de um medicamento.
Uma noite mal dormida.
Uma noite mal dormida. E aí, como é que faz para controlar o mau humor?
Uhum.
Um cafezinho ajuda. ou ficar um pouquinho sozinho ajuda?
No caso de um taurino como eu, é só me alimentar direito.
Aliás, o taurino é muito guloso, né? Isso é conhecido no signo do taurino. Eu adoraria qualquer dia conversar com a Dirce, né? É a Dirce, né, que faz, Jonas, a astrologia. Eu quero convidá-la para gente, para ela ouvir no meu programa ou eu no programa dela, porque eu adoro astrologia.
Eu gosto também. Não entendo muito, mas eu gosto também. Faz muito sentido para mim. Me explicando, eu falo, olha, é isso aí.
Eu também não entendo, mas eu penso assim, que a astrologia, ela comanda tudo, né?
Sim.
Ela comanda a agricultura, ela comanda as marés, ela comanda os partos, né? Que a gente conta os partos com as luas, né?
Sim,
são
sim.
Tantas luas, tal lua é mais forte. Minha mãe era parteira.
Olha só.
É. Então eu meio que acostumei com essa linguagem dela. É que ela dizia, vocês precisam acostumar que não tem mês. Ou são semanas, ou são luas. E existe a lua mais forte para o bebê nascer, que eu não lembro de nada disso. Mas eu tenho uma obsessão por astrologia,
mas
adoro
astrologia.
Mas
é, de fato, uma regência mesmo, né? O que a lua influencia ali.
Influencia tudo, né? Que dia que a Dirce está aqui, você sabe de qual, Jonas? Segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. Porque a gente ouve às vezes, mas a gente não sabe se é só naquele dia ou que dia foi. A gente não grava muito. Então, bacana. Eu quero ouvir mais, porque eu adoro isso. Talvez, né, devesse haver uma influência astrológica na cabeça dos comandantes do mundo, né?
Não é verdade?
Que fossem luas boas, né?
Uma boa influência, né?
Boas marés, né? Porque se realmente... Porque não é assim tão simples. Ah, eu sou Áries, eu sou... Sagitário, escorpião, sei lá o que, então isso define meu caráter. Não, né?
Não, a gente vive num buffet de misticismo, na verdade,
não,
né?
É? Tá. Gostei desse termo aí. Porque daí entra um monte de coisas,
entra,
né?
Um monte de coisa,
entra,
né?
Como é que chama esse negócio que se herda de pai? Hereditariedade?
É, hereditariedade, genética. Os orixás, o signo, tudo vai somando. O doxa.
Que signo você é, Jonas? Ah, você é canceriano. Opa, aí chegando outra locutora maravilhosa, a nossa Marta Medeiros, que maravilha, a gente tá ficando bonito isso aqui hoje. E a gente tá aqui falando de signo. Você vai entrar hoje também, Marta? Opa! Tô dizendo pra vocês que a cultura é isso aí, diversidade. Muitos assuntos, a gente fala aqui sobre muitas coisas e tem muita gente boa por aqui. Aos poucos eu vou falando, né, desse pessoal, porque você vê, agora mesmo falei do Djalma Lobo, que vai entrar logo em seguida da gente, Marta Toledo hoje também, Michele Gutmann, Diego da Silva, esse povo todo na terça-feira. Eu tenho uma preferência muito grande pela terça-feira, porque como eu sou ariana, nascida no 23 de março, mas também sou libriana, porque registrada no dia 10 de outubro, ou seja, hoje, eu gosto de terça-feira, porque dizem que terça-feira é o dia do ariano, é o dia... É. Então, você vê que coincidência, hoje ser o dia 10, meu aniversário, terça-feira, que é o dia que eu amo, e daqui a pouco esse povo vem aqui para dar bom dia pra gente.
Coisa boa.
Mas vamos, eu não vou falar de astrologia, porque a gente tem uma especialista aqui, que é a Dirce. A gente hoje está comentando sobre conflito no Oriente Médio, sobre... Você sabe que em Santa Catarina já são 82 municípios em situação de risco?
Aquela região do Vale do Itajaí ali é algo, acho que é irreversível.
É inacreditável.
Impressionante, não tem um ano que não tenha uma grande catástrofe ali e o pessoal tenha que literalmente remar.
Sofrer, né?
Aquela,
remar, exatamente. Né? Então você veja, nós estamos hoje com cerca de 20 mil pessoas desalojadas no Brasil. É muita gente. E o mais curioso, Carlito, que causa muita espécie na gente, é que alguns estão pela seca, que está em muitos estados do lá para cima, né?
Sim,
norte,
sim.
Nordeste, centro-oeste, inclusive, e nós aqui no sul. Então a impressão que me dá é que parece que a terra realmente é plana, como dizem, né, os negacionistas todos,
sim.
E que aquela água toda cai aqui em cima do sul, né?
Que coisa é essa, né?
Não é impressionante?
Impressionante.
Porque nós não aguentamos mais chuva, gente. Daqui a pouco a gente está coaxando já.
Aqui em Curitiba mesmo, semana está chovendo todos os dias. Né?
Não é?
De repente faz um dia de verão insano.
Isso.
No meio das tempestades, final da tarde começa a chover de novo.
Começa.
O Curitiba é um caso à parte, né?
É.
Nossa amada Curitiba.
Você é curitibano, cara?
Eu sou curitibano.
Ah, eu também sou curitibana. Gustavo Hidalgo, que está aqui com a gente, curitibano. E você, Jonas? Catarinense. De onde é que você é? De curitibano. Gente, que coisa mais, como é que a gente fala? Factual, assim, pô, eu sou catarinense, mas eu sou curitibano também, né? E é uma coisa interessante isso de ser curitibano. Talvez aconteça com todos os lugares, quando você toma uma decisão na sua vida de morar numa determinada cidade, você se torna alguém de lá, alguém local, né?
Sim.
E eu percebo hoje que as pessoas que mais falam bem de Curitiba são as pessoas que vieram de fora.
É.
Né? Não sei se é por uma questão de elegância.
Não sei também. Eu até escrevi um conto curto esses dias sobre a visão da Fernanda, uma amiga minha, o amor que ela tem por Curitiba. Ela não é daqui, mas ela fala que Curitiba foi uma anfitriã e tanto para ela. Então,
ai, que bom,
um amor,
né?
Assim.
E é mesmo, Curitiba é uma cidade acolhedora. Mas nós, curitibanos, principalmente, imagina, gente, eu nasci em 1950. Isso é, sei lá o que, que é isso, dinossauro, né? Então, a gente tem aquela tradição de falar mal do lugar que a gente mora. Falar mal do clima, falar mal do motorista curitibano, falar mal das calçadas, falar mal de tudo, né?
É.
Mas temos...
As calçadas tão bonitas, aquele petit pavê.
Bota um salto alto. Pra...
Fora umas pocinhas, mas é tão legal.
Eu acho, eu sempre dizia e continuo dizendo, né? Fala pro prefeito lá que inventou esse petit pavê, que ele bote um salto alto no pezinho. E hoje é moda, gente, que os homens já estão... Você tá usando salto alto já?
Ainda não, eu comprei alguns pra testar. Eu tô no meia pata ainda.
Tá no meia pata?
É.
Porque tem aquele que é uma pata de elefante, né? Aquela plataforma enorme. Eu acho excelente que os homens comecem a aderir à saia, ao vestido, ao sapato de salto.
Eu,
né,
acho também, super sapato de salto, eu não sei se a gente teria todo esse empenho, né? Porque sabemos como somos os homens. Porém, uma saia e um bom vestido, eu topo. Eu fiz show com o Molungo uma época de saia,
muito,
né, tempo. Né?
Então, e é bacana, porque na verdade, eu até uma vez estava numa escola de teatro e um amigo meu achou minha saia bonita e eu estava com uma legging por baixo, então não tinha problema nenhum. Ele falou para mim: nossa, que linda essa tua saia. E a saia era meio comprida demais para mim, batia muito no chão, arrastava muito no chão. Eu falei para ele: você quer? Ele falou: ah, eu quero. Eu achei que ele estava brincando, mas ele não estava. Eu tirei a saia e dei para ele. É um ator maravilhoso, né? De teatro. E quem começa sempre esse movimento, Carlito, são os artistas.
Geralmente.
Né? Caetano Veloso, há muito tempo, ele usava aqueles pareô, né? Que chama.
O Ney, Saron, Ney, né? O figurino do Ney.
O Ney é uma coisa altamente artística, né?
Sim, sim.
Mas eu digo assim, uma saia mais curta. Uma saia mais curta, digamos, menos fantasiosa, talvez, né? É uma coisa legal.
Menos figurino, né?
Menos figurino.
Uhum.
Porque o homem pinta a unha, né? Agora a gente está vendo com mais assiduidade já os homens pintando as unhas, tirando sobrancelhas.
Uhum.
É uma coisa normal, né? Porque a mulher usa calça comprida. Aliás, até há pouco tempo, poucos anos atrás, a mulher não podia usar saia, não podia usar calça comprida.
Quanta coisa a mulher já não pôde fazer, né? Mas...
Nossa, a mulher não podia nem nascer.
Que saco, né?
Lembra disso? Porque, pelo menos lembra, que eu digo historicamente, de ler nos livros, né? Porque era aquela coisa, quando nascia o filho homem, que quer ter... É homem, né? Então, como assim homem, né? Como se fosse uma desventura você ter uma filha mulher, porque se não houvesse a mulher, quem é que iria gestar o teu filho, parir, né? O teu filho, que eu digo, o filho da nação, o filho da pátria, o filho do mundo, né? Mas a mulher começou a votar há muito pouco tempo, a mulher começou a poder usar calça comprida há muito pouco tempo, mas ela conquistou isso. Porque a mulher, me parece que ela é mais brigona do que os homens, no sentido de conquistar os seus direitos, né?
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.